E sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 15 horas e 2 minutos. Convido eu mesmo para secretariar os trabalhos e proceder à leitura do expediente sobre a mesa. Não tendo nada para ler, me dispenso. Dando início ao comunicado de líderes, não há quórum suficiente, portanto, declaro suspensa a presente sessão por inicialmente 30 minutos.
ali, ó. Reabro a sessão, dando início ao comunicado de líderes. Convido o deputado aqui pela ordem, deputado Rogério Morro da Cruz, não se encontra, deputado Iolando, não se encontra, deputado Tiago Manzoni, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, daqui a pouco. Quem vai falar pelo bloco PSOL PSB? Bom, então com a palavra deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna para mais uma vez falar da crise que o Distrito Federal está mergulhado. É uma crise das mais terríveis que já aconteceu com a unidade da federação. Mas o pior é que os governantes de plantão parece que imaginam que nós somos bobos. E a impressão é que não tem crise. Você pega a situação do BRB, que foi quem levou a essa situação toda que o Distrito Federal vive. Aí hoje o presidente do Banco de Brasília está comemorando uma assembleia que eles fizeram para aumentar o capital do banco. Na verdade, presidente Ricardo, esse suposto aumento do capital do banco, o que, que vai acontecer? São os acionistas do banco que vão comprar ações na bacia das almas. Para quem não entende o que é bacia das almas, é quando você tem uma coisa lá que vale 10 mil, o cara compra por 1.000. Aí comprou na bacia das almas. Tem acionistas privados que não são de Brasília. E como o governo do Distrito Federal não tem dinheiro para comprar ações, porque está quebrado, os acionistas privados vão comprar as ações e aí o capital do BRB, que hoje o BRB detém 51% das ações do BRB, vai virar pó. O Distrito Federal vai ficar praticamente sem nada, enquanto o capital privado domina efetivamente o banco. Se apropria do banco e ainda fica todo instante dizendo que vão vender os terrenos daquele projeto que foi votado aqui na Câmara Legislativa. E a governadora Celina Leão ainda fica falando besteira. Ela foi dizer na imprensa de que o governo federal tinha salvado o banco do Edir Macedo e não queria ajudar a salvar o BRB. E aí, a bem da verdade, eu devo dizer aqui que o banco do senhor Edir Macedo está sendo salvo pelo Edir Macedo. Não tem um centavo do Banco do Brasil. Não tem um centavo da Caixa Econômica Federal, não tem um centavo do BNDES. Quem está salvando o banco do Edir Macedo é o próprio Edir Macedo. Portanto, é importante que a governadora se informe para não ficar falando bobagens e jogando nas costas do governo federal responsabilidade que não é do governo federal. Quem afundou o BRB foram eles. Quem quebrou o BRB tem nome, CPF e endereço. São os atuais governantes do Distrito Federal. Portanto, o governo federal não tem nada a ver com isso. E o governo federal quer distância dessa crise. E não adianta dizer que todo mundo está metido nesse fosso lamaçal criado pelo Vocaro, porque o governo federal não está metido nisso. Quem está metido nisso é o Centrão, o PP, é o Rueda do União Brasil. É essa raça que está enterrada lá com o Rueda. Não tem ninguém do Partido dos Trabalhadores envolvido com isso. E se tivesse, deputado Ricardo, que se danasse lá quem se meteu com essa corja, mas não tem. Portanto, a verdade é essa. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, pela ordem aqui. Pelo bloco PSOL PSB, com a palavra o deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, deputadas, eu, muito rapidamente, quero vir essa tribuna aqui para comentar as falas lamentáveis que tentam culpar o governo federal pela crise no BRB ou chamar a atenção do governo federal como corresponsável pela crise ou pela quebra do BRB. Isso me chama muita atenção, porque se alguém contasse essa história sobre o governo federal, alguém ia achar que era assim, não é possível, porque é tão surreal alguém tentar trazer o governo federal para essa crise, que é algo que a gente questiona, presidente, até o caráter das pessoas que tentam trazer o governo federal para o centro dessa crise. Porque nós estamos falando de uma crise encomendada, totalmente empacotada pelo governo do Distrito Federal. Foram os governantes do DF, o governador Ibanez Rocha, o presidente Paulo Henrique, nomeado por ele, que fez todas as operações. Mas agora é o Lula. Eles tentam falar do Lula. O Lula que o governador Ibanez falou que não pisava no mesmo lugar que ele pisava. O Lula que o governador Ibanez se negou a encontrar em diversas ocasiões, inclusive em audiências. E que governadores oposicionistas, como Tarcísio e Zema, encontraram, mas o Ibanez se negou a encontrar. É ele. E agora querem jogar essa responsabilidade para o governo federal. Então, eu subo essa tribuna hoje para repudiar uma coisa. É a governadora, os dirigentes do BRB buscarem o governo federal, que é a obrigação deles. Buscar o governo federal, buscar o FGC, buscar o Banco Central. Depois, me peço licença pela palavra, depois da cagada que eles fizeram com o BRB, depois da lambança que eles fizeram com a população do DF, buscar todo mundo que puder ajudar, eles devem ajudar, é a função deles. Agora, querer terceirizar a responsabilidade das decisões, do projeto político deles, do governo deles, isso é inaceitável. Que a população do DF, que goste ou não do Lula, de direita, de extrema-direita, de esquerda, de centro, não importa. Uma coisa a população do DF tem que saber. A culpa da situação que o BRB está enfrentando, ela é dos atuais governantes do Distrito Federal. É de Ibanez Rocha, é de Paulo Henrique. Essa é a culpa da crise do BRB. Agora, eles têm que colocar a bolsa debaixo do braço e ir atrás de soluções, inclusive conversando com a população para revelar qual é a real situação que o banco enfrenta. Então, a minha vinda aqui, em nome do nosso bloco hoje, presidente, é para repudiar qualquer fala que tenta terceirizar de forma canalha, cínica e covarde a culpa pelos atos que tomaram em relação ao Banco de Brasília. Repudiar essa terceirização. A culpa nem é do Banco Central agora em relação ao BRB, porque o Banco Central deu os avisos. Tem sua culpa. Campos Neto, quando era presidente do Banco Central. Mas não agora. A culpa nem é do FGC. A culpa não é do Palácio do Planalto. A culpa é dos governantes, do conjunto dos governantes do Distrito Federal, que enfiaram a população do DF nessa situação lamentável, tendo que fazer contingenciamento com uma crise que não sabe se sai dessa crise, como vai sair dessa crise. Essa é a situação que nós estamos enfrentando hoje. Então, assumam a responsabilidade. Se vocês não têm coragem para governar o Distrito Federal, não têm coragem para tomar as decisões necessárias, não deviam estar sentados onde estão. A gente já sabia disso. Inclusive, cobramos a apuração rigorosa daquilo que aconteceu. Agora, não sejam covardes nesse momento, tentando terceirizar a crise. Assumam a crise que vocês encomendaram para a população do DF e tratem de arrumar uma solução. E eu espero que esse ano é o ano eleitoral. Eu espero que as urnas sejam muito claras na demissão definitiva desse grupo político dos espaços de poder do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Convidar para fazer uso da palavra agora o deputado Gabriel Magno, pela minoria. Gabriel Magno, do PT.
Boa tarde, deputado Ricardo. Boa tarde a todas as pessoas. Nessa sessão de quarta-feira, 22 de abril, aqui, saudar os estudantes, professora, profissionais lá da Escola Classe 6 do Cruzeiro, é isso? Bem-vindos a essa casa, bem-vindos à Câmara Legislativa. Presidente, eu quero tratar do discurso da entrevista da atual governadora do Distrito Federal a uma televisão nesse feriado. A gente já disse algumas vezes aqui que trocou o nome do comando do GDF, mas continua a mesma coisa, do ponto de vista político, do ponto de vista dos negócios que estão sendo feitos e me parece que também do ponto de vista da covardia como prática. A fala, a entrevista da governadora Celina Leão é covarde, é injusta e é motivo que a gente sobe aqui nessa tribuna de novo para repudiar e para rebater as mentiras que foram ditas. A governadora querer dizer que não tem nada a ver, deputado Chico, com a crise do BRB e do Master, querer dizer que na época da compra ela, inclusive, foi contra, aonde está a posição da governadora, agora em exercício, e que era vice-governadora, contra não só a operação, mas como o desmonte que foi feito por eles e patrocinado por eles no BRB. Ou ela vai negar, porque talvez agora até negue, pela covardia, mas que o ex-presidente do banco, Paulo Henrique, que está preso, não é indicado dos partidos dela, do PP, o Partido Progressista do Ciro Nogueira, como era, inclusive, quando estava na Caixa Econômica Federal. Parece que ela esqueceu. Parece que eles esqueceram que quando o Banco Central disse não para o negócio fraudulento, criminoso, da tentativa de comprar o Master por 2 bilhões de reais, deputado Ricardo, que essa casa, infelizmente, a maioria dos deputados aprovou aquela compra, parece que ela esqueceu que o governador Ibanez foi para público dizer que era o PT que estava atrapalhando. Talvez o PT tenha uma responsabilidade nesse processo. Foi a mobilização do PT, foi a mobilização da esquerda, foi a mobilização da oposição que impediu que a compra tivesse sido concretizada e foi fundamental para hoje a sociedade do Distrito Federal saber do esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, de vantagens para pessoas físicas para fazer esse negócio criminoso, que tem os operadores na cadeia. Os operadores a gente sabe quem são. Vorcaro, criminoso, Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, que estava negociando propina em formato de apartamento, enquanto comprava bilhões de reais de carteiras fraudulentas do Banco Master. E nós precisamos saber agora os mandantes, porque os operadores do esquema estão na cadeia. Os mandantes também precisam ir. É lamentável ouvir do governo, da governadora do Distrito Federal, que a responsabilidade da crise é do governo federal. É lamentável porque é covarde e é a política rasteira. Nós já apresentamos, deputado Ricardo, a solução para o BRB. A solução para o BRB passa primeiro por essa turma sair do comando e do controle majoritário do BRB. Quem criou a crise não tem condição nem legitimidade moral e política para agora apresentar qualquer solução. O BRB tem solução, o BRB tem salvação e passa pela saída imediata dessa turma que sequestrou o Distrito Federal. É o primeiro passo. Agora, a governadora, que está dizendo por aí que é um novo governo, não é, ela podia fazer alguma coisa, porque os contratos milionários do BRB estão sendo desfeitos, deputado Ricardo. Vossa Excelência, inclusive, acionou o Tribunal de Contas para cobrar o patrocínio com o Flamengo, os contratos de sala VIP, os contratos milionários que o BRB fazia no mundo todo e no país inteiro estão sendo revistos. A remuneração altíssima dos dirigentes do BRB estão sendo revistas. Então, precisa dar o exemplo. Precisa que o BRB, de fato, comece a apresentar uma solução. De novo, a solução passa por tirar a turma que sequestrou o BRB. E não adianta o discurso canalha, o discurso covarde de dizer que a responsabilidade agora não é minha. A vice-governadora que mais tempo ficou no comando do Distrito Federal. E me parece, eu vou encerrar e pedir deputado Ricardo, me parece também que tem um problema entre eles, porque na mesma entrevista a governadora tentou jogar o ex-pré-candidato ao Senado, o Ibaneis Rocha, que já acabou, é ativo tóxico da política, jogar e entregar o governador. Ele que se vire, o CPF é dele. Ora, ela estava no governo, ela era a vice-governadora. E aí a entrevista segue e ela merece, e nós vamos responder, deputado Ricardo, não só aqui na tribuna, mas na rua, em todos os lugares, e com as ações que nós vamos continuar fazendo de fiscalização. A governadora foi questionada sobre o problema da saúde e da educação. A resposta dela é que na educação está uma maravilha. Eu acho que ela está precisando visitar a escola para perguntar lá nas escolas se está faltando educador social, se está faltando monitor, se está faltando psicólogo, se está faltando assistente social, se está faltando professor, se as salas estão superlotadas, como é que está a qualidade da merenda. Ela precisa dizer e visitar o problema que ela tem que resolver da greve da UNIDF. Nós tivemos lá na semana passada, a governadora recebeu a comissão dos estudantes e o sindicato. A governadora recebeu. Nós estávamos na reunião, deputado Ricardo. A governadora precisa entender uma coisa. Greve se suspende com compromisso. Precisa ter documento assinado. Porque na palavra desse governo ninguém mais acredita. E não é assim que trata sindicato. Não é assim que trata organização da sociedade civil. Os compromissos feitos na reunião precisam virar documento assinado para que o sindicato tenha capacidade e condição de apresentar numa assembleia da categoria. É assim que suspende greve. Ela sabe como é que faz. Ela não entrou na política hoje. Ela quer jogar para a galera, dizer, inclusive, que os problemas da educação são do sindicato. O governo dela não paga salário para professor. Ela gravou um vídeo, deputado Ricardo, ontem, dizendo que vai resolver o pagamento. Nós queremos ver a ação concreta, o salário na conta, porque a informação que nós temos, e parece que dentro do governo tem gente jogando contra. A Secretaria de Educação diz que não vai corrigir, não. Quem está falando a verdade? É a governadora ou é a Secretaria de Educação? Vai corrigir ou não vai corrigir o salário dos professores? Amanhã tem paralisação, mais uma, também da categoria de educação, da educação básica nessa cidade. Foi tratada com desrespeito, foi tratada com violência com esse governo e agora quer transferir mais uma vez a responsabilidade. É lamentável a declaração irresponsável da governadora do Distrito Federal, num canal nacional de imprensa, atacando o governo federal, o presidente Lula ou a oposição, que tem feito durante todos esses anos a fiscalização, o controle, a denúncia e o anúncio das soluções para os problemas do DF. Se ela acha que não é ela que deve resolver os problemas do Distrito Federal, nós temos a solução, deputado Ricardo. Pede para sair. Celina, saia. Abandone o governo, porque você não dá conta, como o Ibaneis não deu, de governar o Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Registrar aqui, né, o deputado Jorge Viana está nos alertando aqui que a presença da prefeita Virgina Castro aqui de Águazinha, é isso?
Água Fria de
Goiás. De Água Fria de Goiás, sejam bem-vindos, vereadores da cidade também, sejam bem-vindos a esta casa. Cumprimentar aqui os alunos da escola classe, vocês são do Guará ou do Cruzeiro? Cruzeiro? Escola classe 6 do Cruzeiro, não é isso? Participantes do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos aí, a TV Câmara já deve estar filmando vocês, já filmou. As professoras também, os professores, tá bom? Obrigado pela presença. Encerrando o comunicado de líderes, passamos para o comunicado de parlamentares. Pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante.
Acho que está funcionando aqui, continua vermelho, aqui a minha cor é vermelha. Né? Presidente, eu peço autorização para falar daqui mesmo, mas eu quero voltar num assunto que tem me deixado bastante triste, que é o descaso com que os vigilantes do Distrito Federal estão sendo tratados pelo sindicato patronal da categoria. Nós temos vigilante em qualquer canto do Distrito Federal. Eu digo que o vigilante hoje, ele está em todos os cantos, inclusive ele está no nascimento das crianças, porque ali na maternidade tem um vigilante fazendo a segurança, e ele está também na hora da morte, porque lá no cemitério tem vigilante fazendo a segurança também. Entretanto, o presidente do sindicato patronal, que não tem nenhum amor pela causa, não gosta efetivamente de vigilantes. Até hoje, a data base da categoria é 1º de janeiro, hoje é 22 de abril, e até agora ele não apresentou uma proposta para assinar uma convenção coletiva e resolver o problema dessa categoria. Os vigilantes estão inquietos, esperando uma proposta para que a convenção coletiva efetivamente seja assinada. É muito grave essa realidade que vive tão dedicados à atividade da segurança privada, profissionais que agem com a maior responsabilidade, que, entretanto, tem um sindicato patronal que não está nem aí para a categoria. Esse Luiz Gustavo, que é o presidente do sindicato patronal, é um cidadão que não tem nenhum apreço pelos vigilantes do Distrito Federal. Além de não apresentar nada com relação à convenção coletiva de trabalho, ele ainda quer mexer numa coisa que é sagrada para os vigilantes, que é o plano de saúde da categoria. Ele vem há 5 anos tentando mexer no plano de saúde dos vigilantes. No primeiro momento, além de mexer no plano de saúde, ele queria, em vez do ticket de alimentação, implantar um sistema de cesta básica. E a empresa que iria fornecer as cestas era dele. Ele já tinha constituído a empresa, porque o cidadão só pensa em dinheiro. Nós conseguimos barrar isso aí. Depois, no outro ano, ele tentou mexer no plano de saúde, mais uma vez insistiu em acabar com o ticket de alimentação e pagar em cesta básica, mas queria mexer também com o seguro de vida dos vigilantes, que é um ponto que está incorporado à vida de cada um e de cada uma vigilante do Distrito Federal. No outro ano, nós fomos para o quarto ano, ele queria fazer a mesma coisa. E quando é agora, no quinto ano, ele está mais uma vez tentando mexer no plano de saúde dos vigilantes. Os quatro anos passados, para resolver o problema, a gente teve que buscar a Justiça do Trabalho. Foram quatro anos de dissídio coletivo. Nós estamos indo para o quinto ano de dissídio coletivo. Estamos indo para isso porque, infelizmente, o sindicato patronal não tem nenhuma responsabilidade para com o bem-estar desses trabalhadores. Portanto, eu tenho dito, está na hora da categoria se organizar, fazer a maior greve da história dos vigilantes do Distrito Federal para que volte a ser respeitado, como a gente sempre foi aqui no Distrito Federal. Não dá para continuar da maneira que está, com o sindicato patronal que efetivamente não pensa no bem-estar dos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Não tem mais parlamentares inscritos aqui. Tem um comunicado da presidência. Nos termos do artigo 114, parágrafo 2º do Regimento Interno, informo aos senhores deputados que não será designada a ordem do dia para a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 22 de abril. Neste sentido, a sessão será apenas discursiva e não será disponibilizada a ordem do dia. Assina o deputado Wellington Luiz, presidente dessa casa.
Com a presença dos deputados.
Com as presenças do deputado Chico Vigilante, presente. Deputado. Pois não, deputado. Ah, entrou mais um grupo de alunos aqui. Também são da escola classe 6 do Cruzeiro ou do Guará? Cruzeiro? Então, a gente agradece a presença de vocês. Eles são participantes do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Saudar aqui também os professores, as professoras, a direção da escola. E, não havendo... Deputado Chico Vigilante, com a palavra.
Presidente, inclusive, eu quero saudar a Escola do Legislativo por esse trabalho que eles fazem, estão fazendo brilhantemente, de trazer alunos da rede pública do Distrito Federal para visitar aqui o nosso parlamento. No futuro, certamente, nós teremos alguns deputados e algumas deputadas advindo desse programa que visita o parlamento, toma gosto pelo parlamento, e um dia poderão ser deputados ou deputadas aqui nessa casa.
Muito bem, deputado.
E só fala aí.
Gostou?
Registrando aqui a presença do deputado Gabriel Magno, deputado Chico Vigilante, deputado Max Maciel, deputado Chico Vigilante, deputado Martins Machado, deputado Ricardo Vale, não tendo mais nada a tratar, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão.